Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 10. Quando chegaria sua vez? Pensava Maria do Carmo nessa noite, sem poder conciliar o sono, com um desalento profundo no coração apreensivo. Que tal, hein?
O senhor Zuza não se resolvia ir lá, Merzelt, sempre com ervas, pretextando toices.
Como se estivesse tratando com uma biraia qualquer. Por que não se decidia logo a dizer a verdade, fosse ela qual fosse? Era sempre melhor do que estar perdendo tempo sem tomar uma resolução franca e definitiva. Quem sabe? Talvez o padrinho não fizesse questão agora que a tratava tão bem, que lhe fazia todas as vontades. Uma felizarda Lídia casara com um guarda-livros, mas embora casara, imediatamente vinha-lhe uma confiança ilimitada no estudante. Já estava tão acostumada com ele que nem era bom pensar em uma deslealdade. Paciência, paciência. Roma não se fez em um dia. Consolava-se ao pensar nas confidências íntimas do futuro bacharel, em bebidas de ingênua e tocante sinceridade, na franqueza altiva com que ele dizia todas as suas ideias e todas as suas ações, como se já fossem noivos. Zuza contava-lhe tudo com a maior simplicidade, dava-lhe conta de seus passeios, de seus planos, de suas intenções. Pode-se mesmo dizer que não havia segredo entre os dois. Era lá possível que o Zuza, aquele Zuza tão amável, tão sincero, tão bom a esquecesse, ele que reprovava com frases repassadas de indignação o procedimento de certo cinto de indivíduos, para quem a mulher outra coisa, é senão uma espécie de fruto amargo que a gente prova e deita fora. Qual? O Zuza era incapaz de descer até onde começa o rebaixamento do caráter de um homem. Animava-se ao fazer estas considerações tão simples, tão espontâneas, saídas do mais íntimo de sua alma enamorada. Tinha momentos em que tudo afigurava-se-lhe uma comédia, cujo protagonista, o estudante, aprazia-se em vê-la rendida a seus pés por um simples capricho de rapaz do mundo que se diverte à custa de muitas raparigas como ela, ainda não corrompidas pelos costumes modernos. Nascida no interior de uma província essencialmente católica, educada em um colégio religioso, o convívio com as suas colegas da escola normal não lhe apagara de toda essa bondade característica dos filhos do sertão, que se revela em uma confiança ingênua nos outros. Por isso é que ao mesmo tempo minha Maria não podia acreditar que o Zuza faltasse a sua palavra para com ela. Duvidava às vezes, mas não perdia de todo a confiança, porque amava deveras, e o amor transforma uma pessoa ou objeto querido numa espécie de ídolo, que a gente adora como a um modelo de virtudes incomparáveis. Quando chegaria sua vez, e a figura de João da Mata surgia-lhe aos olhos como uma visão pavorosa, que a fazia estremecer da cabeça aos pés. E o padrinho não gostava que se falasse no Zuza, implicava com ele, odiava-o gratuitamente, sim, gratuitamente, por rapaz nunca lhe fizera o menor mal, até pelo contrário uma vez emprestara-lhe 50 mil réis, e ela o sabia pela boca de Dona Terezinha. Que infelicidaço, que caiporismo. Além de o padrinho não gostar do Zuza, aquela casa parecia agora um verdadeiro inferno. Era o padrinho para um lado, liado e uma para outro, ambos de cara fechada, sem se trocarem palavras, e ela, Maria, para um canto coitada, sem amigas, em parentes, vivendo uma vida de criminosa. Que maldito inferno! Antes nunca tivesse nascido. 11 horas, e ela ainda velava, sem um bocadinho de sono, a matar na vida, a pensar em frioleiras. Entrou a parafusar no casamento da Lídia, remorando toda a festa, tintim por tintim, com a pachorra de quem procura armar um castelo de cartas. Assim mesmo tinha ido muita gente, sim senhora, parecia até uma festa de gente rica, inegavelmente a Lídia estava encantadora debaixo do véu de noiva. Nunca vira a igreja de Ness. Do patrocínio tão cheia de povo. A massa fora uma cor horrorosa o escândalo provocado pelo Guedes. Que horror! Se fosse ela, Maria do Carmo, teria caído no meio da rua com um ataque. Palpitavam-lhe na imaginação, como num sonho, os menores acidentes daquela noite, em que todos tomaram o seu cálice de vinho e só ela. Irresistivelmente mordida de inveja por ver a sua maior amiga num trono de felicidade, ela somente se deixara ficar esquecida como qualquer lagalhé, na impotência da sua tristeza. Entretanto, se não for o padrinho, ela também podia breve estar de caminho para a igreja, ao lado de seu noivo, metendo inveja às outras. Então é que a festa seria de estrondo. O coronel Souza Nunes abriria o seu salão iluminado como um palácio real, e haveria dança e música, um guante alto. iria o presidrovince e toda a gente grande do CA. Que bom seria! Nisto adormeceu e logo tornou-lhe a aparecer em sonho o negro Romão com as calças arregaçadas, um barril na cabeça a gritar.
Arricórnio!
Cercado de garotos que lhe atiravam pedras e sacudiando-os de farinha e farino na carapinha, por detrás, no meio de gritos e assôbios. Depois o preto deixou cair o barril, que se derramou, inundando a calçada de imundícias, e ele montado num cavalo magro, a fazer de palhaço de circo, ivando uma porção de asneiras, que a molecagem vai ser replicapre com o mesmo estribilho a uma voz.
De.
É pois senhor. Não se lembrava do resto. Davam 2 horas no relógio do vizinho, quando acordou muito assustada e nervosa ao olhar para todos os lados, sem consciência exata do ambiente que a cercava. Teve um sobressalto ao ver sobre uma cadeira, perto da rede, movimento com que fora ao casamento.
Credo! Que susto!
A luzinha da vela de carnaval baúba agonizava numa poça de cera derretida. Era a segunda vez que sonhava com Romão, sem que nem para quê. Com certeza estava para lhe suceder alguma desgraça. Que esquisitice! A porta do quarto, que se conservara entreaberta, rangeu nas dobradiças, como se alguém a empurrasse de manso. Apoderou-se de Maria um pavor terrível. Arrepliaram-se-lhe os cabelos, e uma extraordinária sensação de frio percorreu-lhe o sangue. Ficou assombrada, sem se mexer, com o ouvido alerta e os olhos fechados, numa prostração de quem está sem sentidos. Pareceu-lhe ouvir chamar por seu nome, e então subiu de ponto o terror que lhe tapava a boca como uma mordaça de ferro. Abriu os olhos para verificar se um efeito estava acordada, e tornou a fechá-los mais que depressa. Instintivamente fez um esforço supremo para gritar, para chamar alguém, mas não podia abrir a boca, estarrecida.
Meia repetiu a mesma voz que ela julgara ouvir, uma voz mais mesmo abafada, como se saísse das entranhas da terra.
Logo, é o padrinho. O defeito.
João da Mata vinha se chegando, pé ante pé, sutilmente segurando-se à parede, equilibrando-se na ponta dos pés, como um ladrão, sem o menor ruído, com estalinhos de juntas. Maria encolheu-se toda debaixo do lençol, duvidando. Tremia com um doente de sesões embiocada que nem caracol. Não grites, Maria, olha que sou eu, teu padrinho, tornou João da Mata agora quase ao ouvido da afilhada, agarrando-se ao punho da rede. A rapariga respirou forte, como se saísse de dentro de um buraco, e pôde abrir os olhos, meio aliviada, presa ainda de uma grande comoção. Ao medo sucedera-lhe uma apreensão dolorosa, que o seu espírito repelia como impossível. Não teve tempo de associar ideias, porque o amanuense foi se sentando na rede, a seu lado. O padrinho por ali, no quarto, aquelas horas. Estaria sonhando.
Padrinho.
Sou eu mesmo. Minha flor. Olha, queres saber uma coisa? Deixa-me descansar um bocadinho e eu te direi ouvir-te. Ouviste. Mas, padrinho. Olha, não fales alto. Sou eu, estás ouvindo, eu, teu padrinho mesmo.
Bico. Maria do Carmo não compreendeu logo a presença de João da Mata ali, no seu quarto, àquela hora.
Fez-se uma confusão inextricável, caótica, no seu espírito subitamente assaltado por um turbilhão de ideias sem nexo, disparatadas, o coração pulsava-lhe forte, como se tivesse acabado de fazer um grande esforço. Operava-se em seu duplo ser moral e físico um desses abalos extraordinários, que deixam a gente numa prostração invencível. Pela primeira vez em sua vida achava-se frente a frente com um homem, à alta noite, no silêncio de um quarto escuro. Mal acordada do terrível pesadelo que acabava de ter, vendo ainda esboçada na sua imaginação a figura hediondo nedo negro com os bugalhos injetados, a boca abrindo-se num riso nervoso o ar, o piau mostra, a tua venta chata, ela permanecia imóvel, olhando para o escuro como uma idiota. A luz tinha se apagado completamente. Ouvia-se a respiração asmática da criada no quarto pegado à sala de jantar. Longe, em algum quintal, ladrava um cão. Ao calor insuportável sucedia o friozinho bom da madrugada. João estava em ceroula, nu da cintura para cima. Desde que chegara da festa do loureiro não fechara os olhos, a fumar no seu cachimbo curto, que preferia às vezes aos cigarros e andava-lhe na cabeça o plano, há muito formado, de ir ao quarto da afilhada uma noite. Nada mais fácil da sala de jantar, onde dormia agora. Ao quarto eram 2 passos. O diabo era se a menina abrisse a goela a chamar por gente. Isto é que era o diabo. Ela não tinha coragem para tanto, mormente sabendo logo que era ele o padrinho.
Mãos à obra, João, nada de pensar em asneiras. Isso a gente inventa uma história de embalar crianças. Te diz que a vida é esta.
Enro.
Foi um dia uma donzela. Pois ela é uma filhada. Demais, tá já ligatigasses tantas vezes no bico dos gios, sem que ela reagisse a Maria. Naturalmente porque sabes encampar a tua autoridade de padrinho. Depois que diabo? Dois. E com um salto, o amanuense levantou-se, dirigindo-se ao quarto da rapariga, cozendo-se às paredes, Márcio cauteloso, todo agachado, pisando devagar, no bico dos pés descalços. A fresca da madrugada arrepiava-lhe o tronco magro e cabeludo. Ah, como se sentia bem agora, sentado na mesma rede em que ela dormia, sozinho com ela, adivinhando, coro, toda a incomparável perícia de suas formas rechonchinhas de rapariga nova. O calor brando do corpo dela comunicava-se agora a seu corpo, infiltrando-lhe no sangue um fluido bom e vigoroso. Sentia-se forte como um touro, ali, assim a seu lado, ele, um pobre homem sem força, uma grisela sem carnes. E Maria esperava, numa aflição, o desenlace daquela atrapalhada, que ela não compreendia bem. Estiveram ambos calados minutos até que o amanuense, escorregando para o fundo da rede, pousou a mão sobre o ombro da filhada, segredando-lhe. Se ela estava com frio. Pois olho, na sala de antatar faz um frio dos demônios. Por isso eu vim para junto de ti. Maria não disse nada. Então o amanuense começou uma lenga-lenga, um despropósito de palavras murmuradas como uma oração, numa voz que o fimal se ouvia, encrinquilhado sobre a afobrelhada com seu hálito nauseabundo, roçando-lhe no rosto a ponta da barba. Olha, Maria dizia-lhe, tu não sabes quanto eu abomino-os. Há muito que estava para te dizer umas certas coisas, mas era preciso segredo, muito segredo. Agora que estamos sós, deixa que te fale com franqueza. Tu amas o rarrapá? Não me assim. Sei que gostas muito dele, e até já se fala, na rua em casamento. Ainda hoje alguém afirmou-me que vocês se beijam na escola normal. Eu sei de tudo, minha filhada, eu sei de tudo. Mas olha bem o que te digo, tudo depende de ti, só de ti. Maria estremeceu no fundo da rede, debaixo do lençol, e sentiu-se irresistivelmente presa às palavras de João da Mata. Se ele a quisesse deixar nesse momento, ela não consentiria, tão viva era a sua curiosidade, agora que o padrinho lhe falara nos usa, e o movimento quase imperceptível da rapariga não passou despercebido a João da Mata. Sim, minha cálcula, tudo depende de ti, porque eu também te quero muito e bem, e não consentiria nunca nesse casamento, se... Olha, deixa dizer-te ao ouvido, e colou a boca ao ouvido de Maria. Se não fosses boa para teu padrinho. Pouco oco, a anuência se deitando ao lado da rapariga, acotovelando-a, machucando-a com seu corpo, devagar, cautelosamente. Estava bem armada a rede, era preciso comprar outra, mais larga, mais rica. Um grilo abriu a cantar monotonamente num canto do quarto, testemunha oculta daquela cena inacreditável. Entretanto, Maria não dava palavra, com as pálpebras pesadas de sono, respirando a custo, numa espécie de inconsciência muda, como hipnotizada. Este estado, porém, durou pouco. Espreguiçou-se, repuxando o lençol para se cobrir melhor, e começou a achar certo encanto naquela intimidade secreta, ombro a ombro com o padrinho. Seu instinto de mulher nova acordara agora obscurecendo-lhe todas as outras faculdades, ao cheiro almiscarado que transudava dos sovacos de João da Mata. Coisa extraordinária! Aquele fartum de suor e sarro de carrimo produziu-lhe um efeito singular nos sentidos, como uma mistura de exícias sutis e deliciosas, desconcertando-lhe as ideias. Uma coisa impelia-a para o padrinho, sem que ela compreendesse exatamente essa força oculta e misteriosa. E com ele, num tom paternal e amoroso, lhe falou nos usa, Maria teve um frêmito bom. Como se tivesse caído por terra o pararadeiro entre ela e o estudante. Tudo dependia dela, somente dela. Ficou a pensar nestas palavras, sem atinar com o seu verdadeiro sentido, aliada, os olhos fitos, quase sem pestanejar, na telha de vidro por onde escoava agora uma claridade tênue de alvorada. Jodão, e passando-lhe o braço por trás do pescoço. É quase dia. Padrinho, podem nos ver assim. E que tem? Já nos tem visto tantas vezes. Agora espera. Só me vou se me deres uma boquinha. E esperar a resposta. O amanuense beijou-a na face, apertando-a contra si, numa impaciência de quem não tem tempo a perder. Maria repeliu brandamente. Juro-te, continuou ele,
juro-te que zarás com Zuza, mas, por amor de Deus, deixa. Ou não contes mais comigo para coisíssima alguma. Por alma de tua mãe que está no céu. Olha, sou eu quem te pede. Ninguém saberá, o próprio Zuza não poderá saber nunca. É como se não tivesse havido nada, são segredos que não aparecem, sabes, eu te peço. Tinha-se feito a verdade aos olhos da normalista, como um clarão que de repente iluminasse todo o quarto, ao mesmo tempo que uma luta medonha travava-se dentro de si, sem lhe dar tempo a pensar. Estava justamente em vésperas de ter incômodo. Toda ela vibrava como uma lâmina de aço ao contato daquele homem que comunicava-lhe ao corpo um fluido misterioso, transformando-a numa criatura que a gente sente atraída por um poder extraordinário como o da cobra sobre o rato. As palavras do padrinho, embebidas de voluptuosidade e ternura, o nome do Zuza pronunciado naquele instante e, mais que tudo isso, a invocação feita à alma de sua mãe, confundiam-lhe os sentidos, acordando no seu forazendo janela o que ele tinha de mais delicado. Teve piedade de João. Como se ele fosse na verdade o mais desgraçado de todos os homens, sentiu a seu lado, humilde como um ser desprezível que reconhece a sua baixeza, com uma tremura na voz, rendido, suplicante, e não teve coragem de o enxotar, de dar-lhe com a mão na cara e de desaparecer para sempre daquela casa imoral onde ela vivia tristemente com as doces recordações de seu passado, como uma flor que vegeta no montão de ruínas. Ao contrário disto, a visível submissão do padrinho doera-lhe na alma com a ponta de uma lanceta. Sem o saber, João da Mata encontrou a afilhada numa dessas extraordinárias predisposições de corpo e alma em que, por mais forte que seja, a mulher não tem forças para resistir às seduções de um astuto e audacioso. Conhecia suficientemente o gênio de Maria. Nada mais, isto lhe bastava para que a vitória fosse certa, infalível. De resto, algumas palavras à toa murmuradas à surdina, o contar morno de um corpo viril. E Maria do Carmo aumentava o número de suas dores. A madrugada veio encontrá-la de joelhos, mãos juntas, duas grandes lágrimas no olhar, como um anjo de sepultura, defronte da holografia de Cristo abrindo o coração à humanidade. Nunca o doce e meigo olhar de Jesus pareceu-lhe tão doce e meigo. Cantavam galos de campina nas ateiras do quintal. E enquanto lá fora, a cidade acordava e a vida recomeçava o seu eterno poema de alegrias e dores, Maria procurava no coração de Jesus um conforto para o seu doloroso arrependimento.